Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 19 de dezembro. Lá fora hoje aqui faz frio, 5 graus centígrados. O microfone na primeira meia hora está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nova onda de bombardeamentos com drones à capital da Ucrânia. Cyril Ramaphosa, eleito líder do ANC, apesar de controvérsia em redor do escândalo financeiro. Era meia hora, de hora e meia, de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço diz à Voz da América que não há intenção de alterar o número de mandatos presidenciais.
Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir.
Em cabine, a ativista diz que a sua casa está sob constante vigilância.
Já cheguei de apanhar um que eu tinha levado na investigação criminal. Chegado lá, disseram que não vale a pena porque esse gajo é bófia.
Vamos falar também da greve dos enfermeiros e dos professores. No AMBO, vários professores foram presos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Ucrânia disse hoje ter-se registado uma nova onda de ataques de drones, a maior parte centrados na capital Kiev, isto horas depois do presidente Volodymyr Zelensky ter pedido ajuda para fortalecer as defesas aéreas do país. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 30 dos 35 drones que a Rússia lançou, 23 dos quais tinham como objetivo alvos na capital. Ontem à noite, o presidente ucraniano pediu ajuda internacional para fortalecer as defesas antiaéreas contra o que chamou de um Estado terrorista. O presidente russo, Vladimir Putin, tinha programado para hoje uma visita à Bielorrússia para conversações com o seu homólogo Alexander Lukashenko. Em outubro, os dois países anunciaram a formação de uma força militar conjunta e o Ministério da Defesa russo anunciou agora manobras conjuntas. Lukashenko disse que o seu país não planeia enviar tropas para a Ucrânia. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa venceu a batalha pela liderança do seu partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, ao derrotar hoje o seu único adversário, Zweli Mkhize, por uma larga margem. Zweli Mkhize foi ministro da Saúde e foi forçado a demitir-se após acusações de corrupção em torno do uso indevido de fundos da Covid-19. A vitória de Ramaphosa ocorre após um escândalo que envolve um suposto roubo de uma grande quantia de dinheiro escondida num sofá na sua propriedade de caça particular. O presidente, um grande criador de búfalos, justifica que o dinheiro veio da venda de animais e negou qualquer irregularidade. Na semana passada, a oposição introduziu um pedido de impugnação no Parlamento que não passou porque a bancada maioritária do ANC chumbou a proposta. Apesar disso, o ANC continua dividido entre apoiantes de Ramaphosa e seguidores do ex-presidente Jacob Zuma, que foi forçado a demitir-se em 2018 por corrupção, estando agora a ser julgado. Os Estados Unidos anunciaram hoje a morte de 15 presumíveis membros da Al-Shabaab, na Etiópia, em bombardeamentos realizados nos últimos dias em nome da autodefesa coletiva ao redor da cidade de Kadala, no âmbito de operações contra a organização fundamentalista. O anúncio foi feito num comunicado do Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, em que se afirma que os ataques foram conduzidos de 14 a 17 de dezembro a pedido do Governo Federal da Somália para apoiar as operações do Exército Somala contra Al-Shabaab. No comunicado anuncia-se que 7 presumíveis terroristas morreram no ataque de 14 de dezembro e os restantes 8 no dia 17. A este respeito, o Exército americano sublinha que são necessárias grandes medidas para evitar baixas civis e acrescentou que a proteção dos civis continua a ser uma parte crucial das operações do comando para promover maior segurança para todos. Para os Estados Unidos, e continuamos a citar, a Somália continua a ser fundamental para a estabilidade e segurança na África Oriental e no comunicado acrescenta-se que as forças do AFRICOM continuarão a treinar, aconselhar e a equipar as forças associadas para lhes dar as ferramentas de que necessitam para derrotar a Al-Shabaab. No Reino Unido, o Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao governo britânico no processo em que grupos de defesa dos direitos humanos pretendiam impedir o envio de imigrantes que chegaram ao país de forma ilegal para o Ruanda, enquanto os seus pedidos de asilo são processados. O tribunal considerou o plano legal, mas criticou ainda assim a ministra da Administração Interna Britânica, Suella Braverman, por ter alegadamente falhado na missão de avaliar as circunstâncias individuais destas pessoas. O tribunal diz que o governo deve decidir se há algo sobre as circunstâncias particulares de cada pessoa que signifique que seu pedido de asilo deve ser determinado no Reino Unido ou se há outras razões pelas quais não deve ser realocado para Ruanda. Em abril deste ano, na altura sob tutela de Priti Patel, a pasta da Administração Interna anunciou uma parceria do governo britânico com o Ruanda, permitindo a deslocação destes refugiados, que terão entrado ilegalmente no Reino Unido, para este país africano, enquanto os seus pedidos de asilo são processados. O governo ruandês congratulou-se hoje com a decisão do tribunal. Pelo menos 11.286 pessoas morreram nos últimos 5 anos a tentar alcançar território espanhol a partir de África, segundo um relatório da organização não-governamental ONG Caminhando Fronteiras, apresentado hoje.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço disse à Voz da América que não há qualquer intenção da sua parte, ou do MPLA, de alterar o limite de mandatos presidenciais caso se faça uma nova revisão constitucional. Ele concedeu uma longa entrevista à nossa estação emissora, em que essa questão foi uma das questões abordadas, bem como a questão das eleições autárquicas.
Quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade, não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que em 2021 fizemos uma revisão à nossa Constituição. E naquela altura nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, por que razão é que as pessoas vão de pensar que no caso de voltar-se a mexer na Constituição, é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República? Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir.
Agora, eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data e também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que há, portanto, tem apoio um sistema gradual, não é? De ser as eleições autárquicas realizarem-se não em todos os locais ao mesmo tempo. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere?
O meu partido, portanto o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. Porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas, e nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, ela é livre de pensar como quer. E essa é a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá, é lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai a luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Portanto, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política do Presidente da República ou do partido do partido MPLA. Bom, isso não é verdade, porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias, fui eu, em Conselho da República, e tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e, na sua maioria, estão todas aprovadas. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma, que não foi aprovada porque encontrou dificuldades.
Portanto, o Sr. Presidente rejeita a acusação de que essa lei que falta aprovar está a ser propositadamente protelada para que não se realizem as autárquicas.
Com certeza que rejeito esse ponto de vista.
Era o Presidente João Lourenço a falar à Voz da América. Ao longo dos próximos dias iremos abordar vários outros aspectos dessa entrevista, que pode também acompanhar no nosso site na internet voaportugues.com. Mas para já vamos para a cabinda, onde líderes de movimentos independentistas denunciam perseguições e agravamento das condições sociais e económicas dos cabindas. As associações locais dizem estar a preparar uma mega manifestação no princípio do ano que vem. A nova governadora mantém-se em silêncio sobre o assunto. Manuel José.
Os vários movimentos cívicos dizem que, desde a chegada da nova inquilina do Palácio do Governo, Mara Chiosa, não se verificam indícios de melhorias. O advogado e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para sua Soberania, Arão Tempo, diz que os serviços de segurança do Estado têm-o perseguido dia e noite.
O sistema político do MPLA sempre teve naquilo de que o Arão é o mentor das manifestações. Então mandam pessoas de segurança para ele estar até à volta da minha casa. Há pessoas de inteligência que vão próximo da minha casa procurando cerveja, filmando com seus telefones. E já cheguei de apanhar um que eu tinha levado na investigação criminal. Chegado lá, disseram que não vale a pena porque chegaram.
Em concertação com outros movimentos cívicos de Cabinda, Arão Tempo assegura que
vai haver uma corrente de manifestações em Cabinda, porque a situação social se agrava dia a dia. Cabinda é um caso particular. E vou lhe dar um exemplo. Se for no Maiombe, a exploração do ouro, todas as águas estão poluídas. A população bebe água poluída de cor e ninguém pode falar.
Outra associação que diz sim, a manifestação para o início de 2023 em Cabinda é a ADCDH, Associação de Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda.
Em Cabinda, só nos falta todos nós sairmos às ruas. E isso vai acontecer para que não nos sentimos cidadãos. Porque em Cabinda não há cidadão angolano. Só existem cidadãos presos de Angola. Nós somos prisioneiros porque não temos nenhum espaço para exercer o direito à cidadania.
Coordenador da ADCDH, Alexandre Kwanga, que diz não entender a razão da nova governadora em Cabinda.
A Mara Chiosa, eu não sei porque ele veio aqui. Nunca chamou ainda a sociedade civil para conversar. Não consegue vir assumir um diálogo com a sociedade civil.
Tentativas para ouvirmos a nova governadora de Cabinda, Mara Chiosa. Ficamos pela intenção. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos um pouco mais para o sul de Cabinda. Vamos para o Uíge, que é no norte de Angola. Uma das propostas do governo angolano é o de criar um novo sistema de administração, criando novas províncias e municípios. No Uíge, o Muniz Francisco foi ouvir a opinião dos partidos locais.
Para o primeiro secretário provincial do partido MPLA, José Carvalho da Rocha, entende que a proposta da nova divisão política administrativa trará benefícios às populações e melhorar a administração no governo do seu partido.
Nós entendemos que será muito bom para a administração do nosso território. Vamos poder ter circunscrições mais pequenas, vamos poder ter mais próximo do nosso cidadão.
Opinião totalmente contrariada pelo secretário provincial do partido UNITA, Félix Simão Lucas, que diz não haver desenvolvimento nos 164 municípios municípios existentes?
Nós temos 164 municípios que até agora estão ainda com dificuldades gravíssimas, que até algumas delas não demonstram ser um município. Não tem noção de que se esses 164, muitos deles não estão em condições ainda, nem têm infraestrutura para autarquias, e tem imaginação de 500 e tal municípios, como é que serão realizadas autarquias. De facto, isso tem uma tendência de que se evite que se realize autarquias num curto prazo.
Entretanto, o secretário provincial da FNLA, Almeida Pedro, disse:
e infelizmente o nosso governo, as coisas começam do topo e mal conhecem o país, depois de desorganizar, é só se que consultam as bases. Então, no nosso ponto de vista, nós como FNLA, achamos que é o inverso. Poderiam primeiro consultar as bases e, com a opinião, o ponto de vista das comunidades, só assim que o programa ou este projeto deveria subir até a nível nacional para poder ser analisado.
Por sua vez, Gabriel Dibango Bonza, presidente provincial do Partido Humanista no IJE, apontou:
eu sou muito da opinião que era organizar os municípios, as aldeias, as comunas, em vez de aumentarmos aquilo que é o índice do meio município ao nível da nossa província.
Por outro lado, o secretário-geral do Partido Bloco Democrático, Mota Sebastião, disse:
para nós não interessa a divisão administrativa, porque e nós percebemos que isso é uma questão dilatória, né? É para distrair os angolanos. O nosso foco são as autarquias, é um não assunto para discutir. Não estamos interessados a nos distrairmos com isso. As autarquias é o nosso foco.
Do IJE para Voz da América, Muniz Francisco.
Na entrevista que fizemos ao presidente João Lourenço, abordámos precisamente esta questão e ele deu-nos a seguinte resposta.
Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, a divisão político-administrativa não vem para substituir as autarquias locais. Portanto, as duas coisas vão coexistir. Vão coexistir. É preciso que fique claro que, porque às vezes fica a ideia de que, bom, agora lançaram esta da divisão, nova divisão político-administrativa, vão aumentar o número de municípios, isso é para deixar no esquecimento as eleições autárquicas. Não. São dois poderes diferentes. O poder autárquico é um poder e o poder do Estado é outro. Portanto, a nova divisão político-administrativa só tem a ver com o poder do Estado, só com a forma de administrar o Estado. Portanto, o que é que vai acontecer primeiro? Não sei. Tanto pode ser uma coisa como outra, ou acontecerem as duas em simultâneo, mas uma não interfere com a outra.
Era o presidente João Lourenço a falar à Voz da América. Vamos agora para o AMBO, o secretariado provincial do Sindicato dos Professores. Diz ter-se registado só na última semana 12 detenções de professores em greve. As prisões ocorreram em 4 dos 16 municípios, incluindo a sede provincial, o AMBO, onde está o Norberto Sateco.
Secretário adjunto do Sindicato Américo Bilama disse que tudo aconteceu quando os visados cumpriam o habitual piquete de greve nas suas respectivas escolas.
Por acaso, o primeiro episódio aconteceu no município do Caxiú, onde 7 professores dos nossos piquetes e delegados de greve, ao nível daquele município, foram exatamente detidos na primeira semana da segunda fase da greve. Qual é a estratégia que eles montaram? Era de que começa a greve, pronto, os puseram numa tortura psicológica de modos a evitarem que eles continuem a estar a fazer o trabalho deles. No município da Xicala Xuluanga aconteceu a mesma coisa. Os nossos dois colegas delegados de greve daquele secretariado também foram raptados numa escola direitinho, que se acadeia exatamente.
A professora Tânia Isilda Alicerce, uma das que esteve detida durante 13 horas.
Ouvimos de um comandante de esquadra dizer com toda a firmeza que foi orientada, a orientação é nacional, sim, de deter todos os indivíduos, os improfos, e ainda ele na esquadra acaba dizendo que isso ia ficar pior. E é muito complicado. Foi um momento muito triste, eu nunca vivi aquilo.
Em relação ao facto das provas terem sido controladas por auxiliares de limpeza e seguranças em algumas escolas, o líder sindicalista classificou simplesmente de vergonhoso.
E no âmbito, claro, o ato está a ser contínuo, não é? Veja que, sem vergonha, continuam a realizarem as provas com segurança, pessoal administrativo e estagiário. Então, é uma pena, né? Não sei que tipo de qualidade nós queremos para a educação em Angola.
Na semana em que antecederam os fatos, uma nota do Gabinete da Educação exigia aos professores a voltarem ao trabalho para a realização de provas sob pena de incorrerem em medidas punitivas. A segunda fase da greve termina hoje, sem entendimento com o patronato, estando a terceira fase prevista para a primeira quinzena de janeiro. Procuramos ouvir o pronunciamento da polícia, mas sem qualquer sucesso. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas e 20 minutos, ao microfone convosco, até ao final desta primeira meia hora, vai estar o João Santa Rita. Depois vem aí o Amâncio Miguel, com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo, e depois ainda o Álvaro Lugero de Andrade, para uma terceira meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, ouvinte, logo que souber quem é o nosso convidado, quando nós anunciarmos o nosso convidado ou convidada e também, portanto, o tema a abordar, os ouvintes podem enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. Como dissemos, o número é mais um 202-251-9466. Voltamos à capital. Os enfermeiros de Luanda deram ao Ministério da Saúde uma moratória de 60 dias para satisfazer as reivindicações da classe, isto durante uma Assembleia Geral realizada no último fim de semana, isto também após suspenderem a sua greve que durava alguns dias na semana passada. Venâncio Rodrigues.
Responsáveis do Gabinete Provincial de Saúde de Luanda terão assumido o compromisso de resolver todos os pendentes do caderno reivindicativo que remonta ao ano de 2021. Em função dos entendimentos obtidos durante o encontro, os profissionais retomaram os seus postos de trabalho no último sábado, depois de uma paralisação de 3 dias, segundo deu a conhecer o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba. Aquele responsável sindical fez saber, entretanto, que não está descartada a retoma da paralisação por tempo indeterminado, se a entidade patronal não cumprir a promessa feita diante dos enfermeiros.
Passado esse período, então, os profissionais irão reunir em assembleia para poder então analisar e refletir, não havendo alguma coisa que transpire por parte da entidade empregadora para os trabalhadores, na realidade os profissionais irão novamente à retoma da greve, que será uma greve totalmente indeterminada.
Manuel Varela, diretor do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda, garantiu recentemente à Voz da América que as reivindicações apontadas estão a ser atendidas ao abrigo do acordo entre o Ministério da Saúde e do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, assinado em novembro de 2022. Denácio Rodrigues, Voz da América.
Hoje, na página desportiva, ainda ao Mundial de Futebol, ontem ganho pela Argentina numa final que fica, sem dúvida, para a história. Equipas empatadas a 2 golos cada ao fim do tempo regulamentar, depois empatadas 3 ao fim do prolongamento, Kylian Mbappé com 3 golos, 2 de penalti, Lionel Messi com 2 golos, 1 de penalti. Teve que ir aos penaltis, França falha 2, Argentina marca todos e hasta la vista, au revoir França. Kylian Mbappé ganhou a Bota de Ouro como melhor marcador do torneio, marcou um total de 8 golos. Lionel Messi ficou logo atrás com 7 golos, ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador de torneio. Em linha temos o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, a quem começamos por perguntar se a Argentina era um vencedor justo.
Olha, nota prévia, chegaram à final as 2 melhores seleções do campeonato do mundo, por tudo quanto fizeram durante a fase de grupos e depois no período a eliminar. A Argentina começou com uma derrota diante da Arábia Saudita, levando os agentes de futebol a questionarem a qualidade da seleção alvo-celeste. A França começou bem melhor com vitória, mas no final das contas, se assim podemos considerar, a Argentina conseguiu calar a boca dos críticos e conquistou o campeonato do mundo.
É interessante que tu menciones isso, porque a Argentina, portanto, venceu este campeonato, como dissemos, depois de sofrer uma derrota no jogo de abertura do campeonato, e isso também aconteceu à Espanha, quando venceu o campeonato do mundo da África do Sul. Vamos agora a esta rivalidade, se é que ela existe, entre Kylian Mbappé e Lionel Messi. Lionel Messi foi galardoado com a Bola de Ouro, o melhor jogador do Mundial. Achas que isso corresponde à realidade?
Sim, acaba por premiar a forma como o Lionel Messi, de forma individual, abordou o Campeonato do Mundo. Só o facto do Campeonato do Mundo ter sido disputado num período em que as competições europeias de clubes estão a decorrer, Lionel Messi estava no auge da sua forma desportiva. Mbappé também. Mbappé tem 23 anos. Creio que este terá sido o último Mundial de Lionel Messi. Nos próximos tempos, quem vai mandar ele? Seguramente Kylian Mbappé.
Exatamente. Embora Lionel Messi, há que dizer, tenha já dito que ainda não se vai reformar da seleção, mas daqui a 4 anos já passou muito tempo. Olha, agora eu vou-te perguntar, eu acho sempre que em todos os mundiais, isto para mim acontece sempre, há sempre uma equipa surpresa. Eu tenho a minha opinião, qual foi a equipa surpresa este ano, qual é a tua?
A seleção marroquina, sem sombra de dúvidas. Marrocos acabou por ser a grande esperança do continente africano. Pena é que encontrou nas classificativas terceiro e quarto lugar uma seleção talhada para este tipo de jogos, a seleção da Croácia.
Era o jornalista angolano desportivo Joaquim Clemente. Uns números interessantes sobre este Mundial: mais de 760 mil adeptos deslocaram-se ao Qatar para ver diversos jogos. Qatar gastou cerca de 300 mil milhões de dólares em projetos de infraestruturas para este Mundial. De acordo com a FIFA, 3.575 milhões de pessoas viram a final pela televisão. É muita gente. Agora vamos ter que aguardar 4 anos pelo Mundial de 2026, a disputar nos Estados Unidos, Canadá e México, onde, pelos vistos, vai haver muito mais nações a disputarem o título. É verdade, vai haver muito mais nações a disputarem esse título mundial dentro de 4 anos e há ainda uma certa controvérsia sobre como é que isso vai ser organizado. Fala-se em grupos de 3 nações cada e isso não agrada a muita gente, porque muitas nações terão apenas que efetuar 2 jogos e viajar muito. A salientar também que dentro de 4 anos, portanto, quando houver o novo Mundial, 4 anos não, 3 anos e meio, esse campeonato, portanto, vai decorrer essencialmente aqui nos Estados Unidos. Muitos estádios em Los Angeles, São Francisco, no Texas, na Flórida, aqui também na Pensilvânia, Nova York, claro está, enquanto o Canadá e o México parece que vão ter só um estádio em serviço, pelo que se vão realizar lá poucos jogos, a maioria será aqui nos Estados Unidos. Aqui Washington, Voz da América, estamos a aproximar do final desta primeira meia hora de emissão. Continua connosco, vem aí o Amâncio Miguel com notícias de outros palopes e mais. Continua com a Voz da América.
fazer o quê? Ai, ai, ué. Vou fazer o quê? Ai, ai, ué.
Estimado ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte da nossa emissão vespertina. É 19 de dezembro de 2022, é segunda-feira. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. 18h30 em Angola. 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na sonoplastia, continua o Sidraque Franklin. Na produção, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amante Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, Ramaphosa, o líder da África do Sul, ganha a liderança do ANC, que é o partido no governo. Estados Unidos dizem que mataram 15 combatentes do Al-Shabaab na Somália. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe presentes através do nosso próprio transmissor. Pode acompanhar-nos em www.voportugues.com. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
A Ucrânia disse hoje ter-se registado uma nova onda de ataques de drones, a maior parte centrados na capital, Kiev. Isto horas depois do presidente Volodymyr Zelensky ter pedido ajuda para fortalecer as defesas aéreas do país. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 30 dos 35 drones que a Rússia lançou, 23 dos quais tinham como objetivo alvos na capital. O presidente russo Vladimir Putin tinha programado para hoje uma visita à Bielorrússia para conversações com o seu homólogo Alexandre Lukashenko. Em outubro, os dois países anunciaram a formação de uma força militar conjunta e o Ministério da Defesa russo anunciou agora manobras conjuntas. Lukashenko disse que o seu país não planeia enviar tropas para a Ucrânia. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa venceu a batalha pela liderança do seu partido, o Congresso Nacional Africano, ao derrotar hoje o seu único adversário, Zweli Mkhize. A vitória de Ramaphosa ocorre após um escândalo que o envolve num suposto roubo de uma grande quantia de dinheiro escondida num sofá na sua propriedade particular de caça. Mais adiante teremos mais pormenores. Os Estados Unidos anunciaram hoje a morte de 15 presumíveis membros da Al-Shabaab em bombardeamentos realizados nos últimos dias em nome da autodefesa coletiva em redor da cidade somali de Kadal, na Somália, no âmbito de operações contra a organização fundamentalista. O anúncio foi feito num comunicado pelo Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, em que se afirma que os ataques foram conduzidos entre 14 e 17 de dezembro a pedido do governo federal da Somália para apoiar as operações do exército somali contra o grupo extremista Al-Shabaab. No comunicado anuncia-se que 7 presumíveis terroristas morreram no ataque de 14 de dezembro e os restantes 8 no dia 17. No Reino Unido, o Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao governo britânico no processo em que grupos de defesa dos direitos humanos pretendiam impedir o envio de imigrantes que chegaram ao país de forma ilegal para o Ruanda, enquanto os seus pedidos de asilo são processados. O tribunal considerou o plano legal, mas criticou ainda assim a ministra da Administração Interna, Suella Braverman, por ter alegadamente falhado na missão de avaliar as circunstâncias individuais dessas pessoas. O tribunal disse que o governo deve decidir se há algo sobre as circunstâncias particulares de cada pessoa que signifique que o seu pedido de asilo deve ser determinado no Reino Unido ou se há outras razões pelas quais não deve ser realocado para o Ruanda. O governo ruandês congratulou-se com a decisão. Pelo menos 11.286 pessoas morreram nos últimos 5 anos a tentar alcançar território espanhol a partir de África, isto segundo um relatório da organização não-governamental Caminhando Fronteiras. A rota mais mortífera é a das Canárias, no Oceano Atlântico, onde a ONG espanhola documentou 7.692 mortes. No Burkina Faso, organizações de imprensa e de jornalistas acusaram a junta militar no poder de repressão, depois que a Rádio França Internacional, que é amplamente seguida no Estado, ter sido suspensa. Os chefes dos 10 meios de comunicação disseram que os jornalistas enfrentam pressões diárias das autoridades ou de grupos manipulados da população.
E depois das notícias internacionais aqui com o João Santa Rita, vamos à reportagem dos países africanos de língua portuguesa. Começamos na Guiné-Bissau. O governo diz que o balanço da semana de recenseamento eleitoral é positivo. Apesar da fraca campanha de educação, reporta-se que foram registados 103.542 eleitores, numa perspectiva de 844.087 eleitores para eleições legislativas de 4 de junho de 2023. O pulsar do processo com Lassana Kassamá, que ouviu jornalistas de várias regiões.
Em Cabo Leste da Guiné-Bissau, com mais de 215 mil habitantes, esta reportagem de Geraldo Selemani Camará, da Leste FM.
No setor sede da região de Cabo, os dados apontam para 7.192 recenseados durante 7 dias. Este domingo, os técnicos do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP, recolheram os kits de todas as brigadas setoriais para efeito de corrigir alguns erros detectados no momento da sincronização dos dados que deviam seguir com o processo de backup. A maioria de falhas foi detectada na introdução de alguns campos obrigatórios, por exemplo, nome de atabanca, naturalidade e residência, que às vezes são preenchidas pelas brigadistas e que não foram reconhecidos pelo sistema. Não obstante essas dificuldades, o setor isolado Tiboé, o supervisor local teve dificuldade de reunir os seus kits para Gabo por falta de cobertura de rede de comunicação móvel.
Ainda do leste da Guiné-Bissau, segue a reportagem do jornalista Kemo Dabó, da Rádio Comunitária de Bafatá, uma região cuja população, de acordo com as estatísticas mais recentes, representa 13,86% da população guineense.
Na região de Bafatá, o processo do recenseamento está a decorrer com 36 brigadas divididas para 6 setores que compõem a região. Quanto à afluência às brigadas de recenseamento, até neste momento, nota-se uma fraca aderência da população em algumas mesas. Segundo o bem-vindo Francisco Sanca, coordenador do Gabinete do Processo Eleitoral na região de Bafatá, a única dificuldade depende-se com a limpeza dos discos e alguns kits que estão a funcionar com alguns problemas.
De leste para norte do país, o jornalista Kina Tature, de Kasumai, em São Domingos, também uma rádio parceira da Voz América, espelha a situação do recenseamento eleitoral naquela zona.
Segundo informações que conseguimos junto de responsáveis de recenseamento no setor São Domingos, são instalados 5 brigadas. O total de pessoas recenseadas, 10 a 17, são 2.830. A previsão de recenseamento é de 26.800. Falta de viaturas é grande dificuldade por parte das entes de recenseamento e para parte da população. Há certas pessoas que apresentaram registros, mas que não sabem nem falar crioulo e nem português. Às vezes são perguntados os nomes dos pais, nem sabe responder.
Realidade pouco diferente é relatada por Boubacar Damfá, da Rádio Educativa de Catio.
O recenseamento eleitoral na região de Tombali, sul do país, foi marcado por uma fraca afluência dos cidadãos com capacidade eleitoral ativa. Quanto às dificuldades, as informações dão conta que uma brigada instalada no setor de Como e outra no setor de Bidanda terão sido deparados com problemas das impressoras nos primeiros momentos, mas depois foram devidamente solucionados. Até aqui, não foi registrada nenhuma reclamação pública, tanto por parte dos cidadãos, assim como dos fiscais dos diferentes partidos políticos, junto às brigadas do recenseamento.
Entretanto, para o governo, as principais dificuldades do momento têm a ver com a fraca campanha de educação cívica e manuseamento dos kits por parte dos brigadistas. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique. O quartel-general da RENAMO, na Gorongosa, província de Sofala, de onde foram dirigidos todos os movimentos da antiga guerrilha e que perderam a vida seus fundadores, foi encerrado hoje com a desmobilização de 350 guerrilheiros, incluindo 50 mulheres, pondo fim, tal como reporta o André Batista, ao processo que abrangeu cerca de 5 mil guerrilheiros. Os antigos combatentes admitem que muitas promessas continuam por se cumprir. André Batista.
O enviado especial do secretário-geral da ONU, Mirko Manzon, que dirigiu o grupo de contacto do DDR, considerou o encerramento da base como um ganho para a democracia e elogiou o empenho e o compromisso das autoridades governamentais. E da RENAMO.
Estamos hoje, acho que depois de 3 anos de desmobilização, podemos ser felizes. Acho que todas as pessoas que trabalham por este processo têm de ser orgulhoso do resultado.
Entretanto, Arnamo continua a exigir o enquadramento dos guerrilheiros nas Forças de Defesa e Segurança e no Exército, além da fixação de pensões para os desmobilizados, uma insatisfação de milhares dos antigos guerrilheiros que tem elevado o descontentamento sobre o processo. Portanto, Mirko Manzoni classificou a insatisfação como uma polêmica sem fundamento.
Porque, na verdade, para ser integrado na polícia, não podemos integrar na polícia pessoas que têm 60 anos. Não é uma... Podemos integrar na polícia pessoas que respeitam um mínimo de critério, um mínimo de condições, como pode ser a idade, como pode ser a saúde, pode ser... Muitos combatentes que temos nas nossas listas são combatentes, são pessoas que não respeitam os critérios mínimos. São pessoas que são... Sim, são pessoas que podem ser de 55, 60, também 70 anos. Não podemos integrar uma pessoa de 70 anos na polícia. O que pode ser feito é que as pessoas que respeitam critérios mínimos vão receber esta oportunidade de ser integrado na polícia.
Em declarações à Voz da América, vários ex-combatentes admitem que muitas promessas continuam por se cumprir, quando o DDR é dado por terminado e não se vislumbra um fim à vista das insatisfações.
Eu estou à espera de pensar como foi dito. E aqui não tenho outra sono de fazer, como ainda não tenho ver na mão.
Até agora ainda não temos nada. Estamos à espera. E o que nós vínhamos prometido, então já chegou no fim. Então, assim, estamos à espera de ver o que vai sair da nossa frente.
Ao todo, 19 bases da Resistência Nacional Moçambicana, Arnamo, foram desativadas no âmbito do DDR, um processo visto pelos beneficiários, ainda como muito espinhoso. André Batista, para a Voz da América.
Mirko Manzoni, o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, diz, por outro lado, que não há recursos para pagar pensões a guerrilheiros desmobilizados da Renamo. Isto numa altura em que especialistas alertam que esta questão, se for negligenciada, pode colocar em causa todo o processo de pacificação. Ramos Miguel.
Não poder pagar pensões sem estarmos preparados e sem recursos, afirmou Manzoni, para quem o assunto das pensões não é fácil, assegurando, no entanto, que estão a ser feitos esforços para saber como buscar os recursos para que os desmobilizados sejam integrados no sistema das pensões. Entretanto, para o sociólogo e analista político Diniz Bila, esta é uma questão que deve ser motivo de preocupação das Nações Unidas, mas sobretudo do governo de Moçambique, porque da desmobilização, desmilitarização e reintegração de DDR dos antigos guerrilheiros da RENAM depende todo o esforço de pacificação e democratização em curso no país. Aqueles são homens que durante muito tempo lidaram com armas de guerra e, se em algum momento sentirem que as suas preocupações não estão a ser atendidas, podem partir para atos que possam colocar a paz em causa, alertou aquele analista. Por seu turno, o economista e analista político Elcídio Bacheta defende que o governo deve fazer todos os possíveis para garantir o pagamento das pensões dos ex-guerrilheiros, para que possam viver condignamente e deixem de constituir uma ameaça à paz e aos investidores.
Uma das causas da guerra de desestabilização no país tem que ver com questões levantadas pela RENAMO de desigualdades sociais ou desigualdades naquilo que são as oportunidades existentes dentro do nosso país. E o governo tem que fazer todo o esforço possível no sentido de permitir que estes cidadãos moçambicanos que estavam nas fileiras da RENAMO possam receber as suas pensões para permitir que melhore a sua condição de vida e não pensem nunca mais em voltar às matas para provocar uma possível desestabilização dentro do nosso país.
Contudo, o jurista e analista político Elídio de Souza diz que, tendo em conta a determinação da liderança da RENAMO em implementar o DDR, isso poderá não acontecer.
O presidente da RENAMO mostra algum compromisso com os acordos assinados, os acordos de Maputo, e acredita no processo de DDR. Então, o caminho é esse e que todo Moçambique se una para combater exatamente os verdadeiros inimigos da pátria, que são os terroristas em Cabo Delgado.
Para o professor secundário Orlando Bila, tem que haver vontade política para acabar com esta questão de pensões dos antigos guerrilheiros. O governo tem dinheiro para pagar salários chorutos da tabela salarial única e não compreende como é que não tem dinheiro para pagar as pobres pensões dos combatentes. Entretanto, apesar do presidente da RENAMO, o Sufo Mamad, se manifestar agastado com o incumprimento sistemático risco do acordo de paz pelo governo no que diz respeito ao pagamento de pensões, o partido está comprometido com o DDR.
Estamos comprometidos a prosseguir com o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos nossos combatentes, daí que continuamos a trabalhar para o pagamento das pensões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de São Tomé ao Moçambique, ou melhor, de Moçambique para São Tomé e Príncipe. O governo deste país diz que vai construir com o Fundo Monetário Internacional um novo programa de apoio financeiro no quadro do Orçamento Geral de Estado de 2023, após o descarrilamento total do programa anterior. O primeiro-ministro do arquipélago de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, foi entrevistado por Oscar Medeiros após o regresso de Washington, onde participou na Cimeira África-Estados Unidos.
Patrício Trovoada mostrou-se otimista depois dos encontros em Washington para reverter a difícil situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe, marcada por ruptura total das reservas cambiais.
O FMI mostrou disponibilidade em apoiar esse governo, mas nós temos que também tomar algumas medidas e fazer a nossa parte. E eu estou confiante. Mas o FMI sabe que essas decisões são difíceis. O FMI sabe que esse governo é um governo corajoso. E o FMI sabe que esse governo tem que ser apoiado. Vamos fazer tudo para restabelecer as contas nacionais a um nível aceitável e estamos convencidos que depois o FMI estará ao nosso lado para nós continuarmos a caminhada em favor, em benefício das populações santomenses.
O chefe do governo santomense acredita também na projeção de um relacionamento mais frutífero entre os Estados Unidos da América e África, discutido na semana passada na Cimeira de Washington.
É bom que os Estados Unidos tenha tido essa iniciativa e tenha percebido que o continente africano é um parceiro importante a nível global. Eu espero que isso não seja para contrapor a influência de um outro parceiro importante do continente africano, que é a China. Porque as trocas com a China são mais de 200 mil milhões de dólares anuais. As trocas com os Estados Unidos são 60. Então, nós também, africanos, temos consciência disso.
Por isso, Patrício Trovoada acredita que o que está sobre a mesa não é a escolha de um ou outro, ou seja, da China ou dos Estados Unidos.
No que diz respeito a São Tomé e Príncipe, eu quero dizer que eu fiquei com algum interesse, não é? Pelo menos naquilo que nós ouvimos, haja a possibilidade de São Tomé e Príncipe, os Estados Unidos, aí estabelecer algumas parcerias em alguns domínios.
Oscar Neves, para a Voz da América.
O presidente de Angola, João Lourenço, disse à Voz da América que não há qualquer intenção da sua parte ou do MPLA de alterar o limite de mandatos presidenciais. Ele foi entrevistado por João Santa Rita.
Quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade,
sim,
não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que em 2021 fizemos uma revisão à nossa Constituição. E naquela altura nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, por que razão é que as pessoas vão de pensar que no caso de voltar-se a mexer na Constituição é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República? Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir.
Agora eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data e também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que há, tem apoio um sistema gradual, não é? De ser as eleições autárquicas realizarem-se, não em todos os locais ao mesmo tempo. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere?
O meu partido, portanto o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas, e nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, ela é livre de pensar como quer, e essa é a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá, é lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai a luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Portanto, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política do Presidente da República ou do partido MPLA. Bom, isso não é verdade, porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias fui eu, em Conselho da República. E tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e, na sua maioria, estão todas aprovadas. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma, que não foi aprovada porque encontrou dificuldades.
Portanto, o Sr. Presidente rejeita a acusação de que essa lei que falta aprovar está a ser propositadamente protelada para que não se realizem as autárquicas.
Com certeza que rejeito esse ponto de vista.
Era o Presidente de Angola, João Lourenço. Ao longo dos próximos dias iremos abordar outros aspectos desta entrevista, que também pode ser acompanhada na nossa página, que é VOA Português. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump concorre à presidência do país pela terceira vez, na esperança de se tornar o segundo presidente na história americana a ganhar mandatos não consecutivos. As sondagens de opinião pública mostram que a maioria dos eleitores do Partido Republicano acha que ele não deve ser o seu candidato. Para saber como Trump se está a sair num dos seus bastiões históricos, a Voz da América foi até Mount Storm, no estado de West Virginia.
Um local ideal para avaliar o apoio pós-presidencial de Donald Trump é Grant County, em West Virginia. Tanto em 2016 como 2020, a Trump capturou cerca de 88% dos votos aqui no coração da Cordilheira dos Apalaches. Essa margem não surpreendeu Camille Howard, editora-chefe da Grant County, o único meio de comunicação social do condado.
Uma vez que as pessoas aqui são massivamente republicanas, quem quer que seja o candidato republicano provavelmente vai ganhar.
Menos de 700 dos 7 mil eleitores do condado são democratas registados. Entre eles o psicólogo escolar reformado Frank Miller, que luta para compreender porque é que tantos dos seus vizinhos são ávidos apoiantes de Trump.
It's a cult. É um culto. Sou psicólogo. Compreendo como funcionam os cultos, onde há uma suspensão da realidade e todos eles se concentram no que o seu líder de culto diz.
Durante os 4 anos da sua presidência, Trump procurou salvar a indústria do carvão do West Virginia, ridicularizou a energia solar, também a ascensão no condado grande por não ser suficientemente forte e repetidamente chocou contra as turbinas eólicas, das quais há mais de 100 acima da cidade de Mount Storm.
Dizem que o barulho causa cancro, dizem que sim. As coisas fazem, é como um cemitério para pássaros.
A maioria das pessoas que conheço que votaram nele antes, votariam nele novamente.
Jody Hours é uma antiga técnica cirúrgica e a cunhada do assessor do condado, Jerry Hours.
O que verá é que ele vai manter a maior parte desse apoio e acrescentá-lo, penso eu. Realmente, mantenho, não importa quem esteja na corrida.
A Trump venceu 2 primárias presidenciais em West Virginia, mas haverá mais candidatos republicanos à nomeação em 2024 do que há 4 anos, quando estava em funções.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa venceu a batalha pela liderança do seu partido, o Congresso Nacional Africano, hoje ao derrotar o seu único adversário, Mzelo Mkhize, por uma larga margem.
O ex-sindicalista e político multimilionário, que já foi o favorito do ex-presidente Nelson Mandela, venceu Mkhize, um antigo ministro de saúde, que foi forçado a renunciar após acusações de corrupção em torno do uso indevido de fundos da Covid-19. O ex-presidente Galema Motlanthe anunciou os resultados da votação num salão repleto, enquanto os delegados irrompiam com vivas e aplausos.
For Comrade Mkhize Zwelinzima, his total is 1,897.
Para o camarada Mkhize Zwelinzima, o total é de 1,897. E para o camarada Ramaphosa Cyril, o total 2,476 votos. Anunciou.
His total is 2,476.
A vitória de Ramaphosa ocorre após um escândalo que o envolve num suposto roubo de uma grande quantia de dinheiro escondida num sofá na sua propriedade de caça particular. O presidente, um grande criador de búfalos, diz que o dinheiro veio da venda de animais e negou qualquer irregularidade. A oposição introduziu um pedido de impugnação no Parlamento que não passou, porque a bancada maioritária do ANC chumbou a proposta. Apesar disso, o partido continua dividido entre apoiantes de Cyril Ramaphosa e seguidores do antigo presidente Jacob Zuma, que foi forçado a renunciar em 2018 por corrupção, estando agora a ser julgado. Ramaphosa assumiu o cargo ao prometer limpar o governo da corrupção, mas a sua imagem foi manchada pelo recente escândalo apelidado de Farmgate. Outrora amplamente amado pelos sul-africanos negros, com o partido que lutou contra o apartheid e conquistou a sua libertação, o ANC perdeu popularidade nos últimos anos devido a escândalos de corrupção, desemprego elevado e infraestruturas precárias.
Hoje, na página desportiva, ainda ao Mundial de Futebol, ontem ganho pela Argentina numa final que fica, sem dúvida, para a história. Equipas empatadas a 2 golos cada ao fim do tempo regulamentar, depois empatadas 3 ao fim do prolongamento, Kylian Mbappé com 3 golos, 2 de penalti, Lionel Messi com 2 golos, 1 de penalti. Teve que ir aos penaltis, França falha 2, Argentina marca todos e hasta la vista, au revoir França. Kylian Mbappé ganhou a Bota de Ouro como melhor marcador do torneio, marcou um total de 8 golos. Lionel Messi ficou logo atrás com 7 golos, ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador de torneio. Em linha temos o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, a quem começámos por perguntar se a Argentina era um vencedor justo.
Olha, nota prévia, chegaram à final as duas melhores seleções no campeonato do mundo. Por tudo quanto fizeram durante a fase de grupos e depois no período a eliminar. A Argentina começou com uma derrota diante da Arábia Saudita, levando os agentes de futebol a questionarem a qualidade da seleção alvo-celeste. A França começou bem melhor com vitória, mas no final das contas, se assim podemos considerar, a Argentina conseguiu calar a boca dos críticos e conquistou o campeonato do mundo.
É interessante que tu menciones isso, porque a Argentina, portanto, venceu este campeonato, como dissemos, depois de sofrer uma derrota no jogo de abertura do campeonato, e isso também aconteceu à Espanha, quando venceu o Campeonato do Mundo da África do Sul. Vamos agora a esta rivalidade, se é que ela existe, entre Kylian Mbappé e Lionel Messi. Lionel Messi foi galardoado com a Bola de Ouro, o melhor jogador do Mundial. Achas que isso corresponde à realidade?
Sim, acaba por premiar a forma como o Lionel Messi, de forma individual, abordou o Campeonato do Mundo. Só o facto do Campeonato Mundial ter sido disputado num período em que as competições europeias de clubes estão a decorrer, Lionel Messi estava no auge da sua forma desportiva. Mbappé também. Mbappé tem 23 anos. Creio que este terá sido o último Mundial de Lionel Messi. Nos próximos tempos, quem vai mandar ele? Seguramente Kylian Mbappé.
Exatamente. Embora Lionel Messi, há que dizer,
tenha já dito que ainda não se vai reformar da seleção, mas daqui a 4 anos já passou muito tempo. Olha, agora eu vou-te perguntar, eu acho sempre que em todos os mundiais, isto para mim acontece sempre, há sempre uma equipa surpresa. Eu tenho a minha opinião, qual foi a equipa surpresa este ano, qual é a tua?
É, seleção marroquina, sem sombra de dúvidas. Marrocos acabou por ser a grande esperança do continente africano. Pena é que encontrou nas classificativas 3º e 4º lugares uma seleção talhada para este tipo de jogos, a seleção da Croácia.
Era o jornalista angolano desportivo Joaquim Clemente. Uns números interessantes sobre este Mundial, mais de 760 mil adeptos deslocaram-se ao Qatar para ver diversos...
Cidrex Franklin na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na produção, sou Mestre Miguel, até amanhã.
É a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 19 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrillo. Cidrex Franklin está na técnica, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E ainda para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: na África do Sul, Cyril Ramaphosa é reeleito presidente do ANC em meio a escândalo de dinheiro encontrado na sua casa de campo. Estados Unidos anunciam a morte de 15 combatentes do Al-Shabaab na Somália. Oposição manifesta-se amanhã em São Tomé e Príncipe sobre acontecimentos de 25 de novembro. Última base da RENAM é desmobilizada em Moçambique. E chefe da diplomacia guineense dá grande entrevista à Voz da América. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Nesta segunda-feira, em São Tomé e Príncipe, a oposição agendou para amanhã uma manifestação para demonstrar repúdio e descontentamento em relação aos acontecimentos ocorridos no dia 25 de novembro, que resultaram na morte de 4 civis que estavam sob custódia de militares após um ataque ao quartel das Forças Armadas que o governo alegou ter sido uma tentativa de golpe de Estado. O protesto, organizado por 7 partidos com incidência parlamentar, liderado pelo MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, Jorge Bom Jesus, o presidente, afirma que os acontecimentos de 25 de novembro foram orquestrados pelo atual governo e diz que o povo precisa conhecer a verdade. O primeiro-ministro Patrice Trovoada afirmou que este expediente da oposição é mais um ato incluído no plano de destruição da imagem externa do país para inviabilizar as ações do seu governo. Em Moçambique, a principal base da RENAMO, antiga guerrilha hoje na oposição, encerrou as portas nesta segunda-feira na Gorongosa, colocando assim fim ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração que continua a enfrentar muita crítica e descontentamento dos antigos guerrilheiros que admitem, e dizem mesmo, muitas promessas continuam por se cumprir. André Batista.
O enviado especial do secretário-geral da ONU, Mirko Manzon, que dirigiu o grupo de contacto do DDR, considerou o encerramento da base como um ganho para a democracia e elogiou o empenho e o compromisso das autoridades governamentais. E da RENAM.
Estamos hoje, acho que depois de 3 anos de desmobilização, podemos ser felizes. Acho que todas as pessoas que trabalham por este processo têm de ser orgulhoso do resultado.
Entretanto, a RENAMO continua a exigir o enquadramento dos guerrilheiros nas Forças de Defesa e Segurança e no Exército, além da fixação de pensões para os desmobilizados, uma insatisfação de milhares dos antigos guerrilheiros que tem elevado o descontentamento sobre o processo. Portanto, Mirko Manzoni classificou a insatisfação como uma polêmica sem fundamento?
Porque, na verdade, para ser integrado na polícia, não podemos integrar na polícia pessoas que têm 60 anos. Não é uma... Podemos integrar na polícia pessoas que respeitam o mínimo de critério, o mínimo de condições, como pode ser a idade, como pode ser a saúde, pode ser... Muitos combatentes que temos nas nossas listas são combatentes, são pessoas que não respeitam os critérios mínimos. São pessoas que são, sim, são pessoas que podem ter de 55, 60, também 70 anos. Não podemos integrar uma pessoa de 70 anos na polícia. O que pode ser feito é que as pessoas que respeitam critérios mínimos vão receber esta oportunidade de ser integrado na polícia.
Em declarações à Voz da América, vários ex-combatentes admitem que muitas promessas continuam por se cumprir, quando o DDR é dado por terminado e não se vislumbra um fim à vista das insatisfações.
Eu estou à espera de prestar como foi maldito, e aqui não tenho outra sono de fazer, como ainda não tenho ver na mão.
Até agora ainda não temos nada. Estamos à espera. E o que nós vínhamos prometido, então já chegou no fim. Então assim estamos à espera de ver o que vai sair da nossa frente.
Ao todo, 19 bases da Resistência Nacional Moçambicana RENAMO foram desativadas no âmbito do DDR, um processo visto pelos beneficiários, ainda como muito espinhoso. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. A chefe de diplomacia da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, garante não haver violência política no país. Por isso diz, há muitos investimentos a caminho. Em entrevista à Voz da América, aqui em Washington, ela abordou a nova força da CDAO para combater o terrorismo e golpes de Estado e abordou também um eventual aumento da cooperação com Washington e mais investimentos americanos. Na entrevista, começou por abordar os motivos da pouca cooperação com os Estados Unidos.
É uma oportunidade, talvez, de alargar campos de investimento. A Guiné-Bissau não foi nunca um país preferencial para a cooperação americana. Tivemos, sim, no passado, uma representação diplomática e nessa altura havia talvez mais cooperação bilateral. Mas o nosso objetivo de estar cá, assim como os outros mais países africanos estão representados, é provavelmente ver qual é a nova perspectiva da cooperação dos Estados Unidos em relação à África. Há uma mudança na administração e nós também esperamos que haja uma mudança em termos de cooperação com a África. Todos os países do mundo, neste momento, estão virados para a África como sendo um continente futuro. Eu acredito que também os Estados Unidos vejam em nós uma possibilidade de intensificar a cooperação bilateral com cada um dos países presentes e também para o interesse próprio dos Estados Unidos.
Aliás, há 62 anos, o presidente Thomas Otumbalo anunciou a abertura da embaixada aqui em Washington e o regresso da embaixada dos Estados Unidos a Bissau. Algum desenvolvimento nesta matéria?
Temos realmente essa intenção. Eu penso que terá seguido que na Guiné-Bissau, desde a tomada de posse do presidente Omar Sissoko Embalo, abrimos diversas representações diplomáticas, nomeadamente temos já a Turquia, temos Marrocos, temos muitos países que antes não tinham, Cabo Verde, inclusive, que não tinham tido nunca uma embaixada, e a nossa intenção é realmente aumentar o número de representações diplomáticas. Muitas das vezes nós temos que nos limitar às próprias condições financeiras do país e, por conseguinte, não se pode fazer isso tudo de uma vez. Abrimos também novas representações no Catar, abrimos nós também na Turquia e em outro ponto, mas chegará um momento que também teremos uma representação em Washington. Pelo peso político que Washington tem, achamos que é importante não ter só a representação que já temos nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Temos o objetivo no futuro de ter uma representação também aqui em Washington.
Quais seriam as principais áreas de investimento americano e de cooperação por parte do governo?
A partir da área da agricultura, é uma área que nos interessa muito porque a Guiné-Bissau tem um grande potencial agrícola. Nós temos condições de fazer produção o ano todo e, tendo em conta a situação de insegurança alimentar que se avizinha, pensamos que é extremamente importante para a Guiné-Bissau investir no setor agrícola e é um dos setores que realmente consideramos que os Estados Unidos podem ajudar. Também no setor energético, os Estados Unidos têm vários projetos de apoio à energia em diferentes países da África, nomeadamente no Senegal, ao lado, no Níger, e nós acreditamos que possamos vir a ser também beneficiários dessa cooperação, porque é também um dos setores prioritários para a Guiné-Bissau.
Aqui em Washington, a delegação da Guiné-Bissau visitou o Banco Mundial, eu acredito em contato também com o Fundo Monetário Internacional, com quem acaba de assinar um programa. Geralmente, quando o Banco Mundial empresta dinheiro, aumenta a dívida. É um problema real dos vários países. E Guiné-Bissau tem dificuldades económicas, tem uma situação económica difícil. Ao mesmo tempo, o FMI também, ao implementar os seus programas, impõe algumas restrições, nomeadamente, às vezes, a limitação de contratação pública e também o aumento de impostos, outras medidas de contenção. Por onde anda a Guiné-Bissau a negociar com essas organizações para evitar que, assim, que aumente ainda a carga sobre o país?
Tenho que esclarecer que a Guiné-Bissau, de há uns anos para cá, não tem tido programa com o Fundo Monetário. Por isso, para nós, é extremamente importante voltar a ter este programa, até porque, como sabe, o Fundo Monetário é um catalisador para outros investimentos ou para outros financiamentos. O facto da Guiné-Bissau já ter um programa com o fundo permitirá ter acesso a outros tipos de financiamento de outras instituições que não o fariam sem tal. Também tivemos a oportunidade de ser recebidos, o Sr. Presidente da República, no Banco Mundial. O Banco Mundial é um parceiro da Guiné-Bissau, com quem temos trabalhado precisamente nesses setores que eu antes referi, nomeadamente o setor energético e também infraestruturas. Tem previsto financiar-nos a construção de várias estradas e, segundo a visão de Sua Excelência, Sr. Presidente da República General, Marciso Coimbalo, para desenvolver um país é fundamental ter estradas e ter energia. Por isso, são dois setores com os quais trabalhamos muito com o Banco Mundial. Com o Fundo Monetário, ele ontem esteve na sede do Fundo Monetário, onde foi recebido pela Sra. Diretora-Geral, Cristalina Georgieva. E a verdade é que sofreu rasgos elogios dela pelo rigor e pela forma como tem estado a respeitar todos os critérios que eram necessários. E apesar de estarmos num período pré-eleitoral, onde muitas das vezes politicamente se torna difícil o cumprimento de todas essas imposições do fundo, mas ela elogiou a forma como a Guiné-Bissau tem estado a cumprir, como a equipa tem estado a cumprir e, sobretudo, o compromisso do próprio Presidente da República para que seja efetivo este programa.
Alguns cortes foram anunciados, nomeadamente no campo da educação, no quadro da saúde, e houve protestos, há greves. Como é que o Governo pensa lidar com este assunto?
São questões que nós vamos tentar lidar. O que se passa é que no passado, por não haver tanto rigor na gestão da coisa pública, por não haver tanto rigor na seleção dos contratos, aconteceu isso. Para que tenham uma ideia, a Guiné-Bissau tem 80% do que é o seu rendimento para pagar salários. Ou seja, 80% do que são os rendimentos da Guiné-Bissau são destinados para salários públicos. Isto é insuportável. E não é só por uma imposição do fundo, mas porque a própria realidade do país não permite. Nós não podemos produzir apenas para pagar salários. Então, realmente houve muita admissão de pessoal que não foi feita de acordo com os critérios que são desejáveis. Então, estamos a tentar colmatar essa situação. Vamos tentar procurar formas de que as pessoas que foram realmente dispensadas não sofram as consequências de forma tão drástica, mas temos que procurar alternativas, nomeadamente criar novos postos de trabalho através de iniciativas privadas, para que não se dependa tanto do erário público para pagar os salários dos empregados.
Nesses contactos com as organizações internacionais, essas organizações têm levantado a questão da instabilidade. A Guiné-Bissau tem sido um palco de instabilidade há muito tempo. Nos últimos dois anos, o governo tem dito que há uma estabilidade, mas em fevereiro passado houve uma alegada tentativa de golpe de Estado. Há pessoas que estão atacadas nas ruas. Esses problemas dificultam chegar a acordos com organizações internacionais ou com países no campo da cooperação?
Eu quero só esclarecer. A Guiné-Bissau não é, e graças a Deus, continua a não ser um país violento. O número de casos de violência que possa haver na Guiné-Bissau provavelmente corresponde a uma percentagem mínima do que é habitual na maioria dos países hoje em dia. É um país onde se consegue facilmente circular em qualquer hora do dia, mesmo à noite, sem que a pessoa esteja assaltada, sem haver casos de violência. E eu espero que a Guiné-Bissau continue realmente nesse aspecto a ser um exemplo. Nós, sim, dizemos que há uma situação de instabilidade, mas isto é no mundo inteiro. Porque nós estamos a sofrer as consequências não só da pandemia, que afetou fortemente a nossa economia, mas também estamos a sofrer as consequências da guerra da Rússia-Ucrânia, que causou um aumento drástico dos preços. Houve outros países em que houve manifestações fortes. Nós, no âmbito da nossa presidência da CDAO, tivemos que nos colocar a frita, um serrodeó, precisamente porque esses protestos, pelo aumento do custo de vida, levaram inclusive à morte de forças de segurança desse país. Então, eu continuo a dizer, a Guiné-Bissau está de longe está longe de ser um país violento, está longe de ser um país onde tenhamos que realmente consequências tão drásticas. Claro que sim, o governo está a tomar medidas, nomeadamente a importação do arroz a preços mais baixos, porque é a base da nossa alimentação, e a tentar procurar alternativas, nomeadamente aumentar a produção agrícola, de forma que não tenhamos que depender tanto da importação de produtos, cereais e outros bens que não são produzidos na Guiné-Bissau e cujo preço aumentou consideravelmente devido à subida também do combustível.
Mas então referimos também à violência política, por exemplo, tem havido alguns casos e esses casos não têm tido uma solução no tribunal.
Uhum.
As organizações internacionais estão preocupadas com isso, o governo também está preocupado com essa situação, aproxima-se a campanha eleitoral.
Uhum.
Quais são as medidas que o governo pode tomar para que essas situações não aconteçam?
Sim, eu volto a repetir, a Guiné-Bissau não é, e nem há casos de violência excessiva. Não há mortes, não há violência exagerada. Eu acho que muitas vezes há uso político, e permita-me dizer que as pessoas são irresponsáveis quando exacerbam situações que não são tão graves. Porque Deus queira que todos os países da nossa sub-região tivessem neste momento a estabilidade que tem a Guiné-Bissau. Disse bem, desde a tomada de posse do presidente Márcio Souto Embalo, a Guiné-Bissau está a viver um período de estabilidade, que não víamos há muitos anos. E daí temos tido ultimamente tanto interesse em investir na Guiné-Bissau, tantas visitas. Nós tivemos mais de 20 chefes de Estado a visitar a Guiné-Bissau desde a tomada de posse do presidente Márcio Souto Embalo, um número que não se tinha vivido nos 49 anos de independência da Guiné-Bissau. Ou seja, por primeira vez as pessoas têm interesse de vir à Guiné-Bissau, têm interesse de investir na Guiné-Bissau, e isso reflete-se. Neste momento, se for à Guiné-Bissau, isto disse-me que esteve lá na semana passada, terá dado conta do número de obras que estão a ser realizadas na capital, o que reflete realmente esse compromisso de desenvolver o país e também, de certa forma, a estabilidade que tem permitido os nossos parceiros continuarem a apoiar-nos. Eu acho que num todo, de uma forma global, eu acho que toda a gente tem noção dessa estabilidade que finalmente estamos a viver e acho que no quadro dos países da CDO destaca-se a estabilidade da Guiné. Apesar de, como bem disse, o caso pontual do 1 de Fevereiro, que é um caso que está a ser tratado pela Justiça, mas são pessoas que são reincidentes, as que estão envolvidas. Então estamos a aguardar que a Justiça trate desse assunto, mas penso que mais uma vez demonstramos que, ao contrário do que se passava no passado, não se conseguiu perpetuar esse golpe de Estado e continuamos a trabalhar com a estabilidade que nos é possível.
A Guiné-Bissau assumiu a presidência da CDAO com algumas batatas quentes nas mãos. Os casos da Guiné-Conakry, Mali e tem Burkina Faso.
Uhum.
O presidente Márcio Souto Embalo, ainda em setembro, nas Nações Unidas, numa reunião paralela, anunciou que iria ser duro contra, para que os seus países regressassem à normalidade constitucional. Continua a haver muitas divergências. Eu sei também que tem visitado vários desses países, tem falado com os dirigentes. Por onde anda este momento as negociações para que os governos, os militares no poder, respeitem os prazos impostos pela CDAO?
Acabamos recentemente de realizar a Cimeira Ordinária Anual, que se realiza sempre em Abuja, nesta altura do ano, e nessa cimeira as conclusões a que chegaram os chefes de Estado e de Governo é que a primeira medida a ser tomada é a criação de uma Ecoforce. A razão pela qual se considera importante é porque consideram que a criação desta força dissuasora permitirá que não hajam tentativas de golpe de Estado como tem sido frequente na nossa sub-região. São três casos, houve duas tentativas falhadas, na Guiné-Bissau e no Níger, mas pensamos que é necessária essa força dissuasora, tanto para os ataques terroristas, que têm estado a aumentar, sobretudo nos países como Burkina, agora norte do Togo, e tem-se expandido, mas também para tentar dissuadir as pessoas de fazerem golpe de Estado, acreditando que através do golpe conseguem chegar ao poder. Em relação aos calendários desses três países que mencionou, tanto o Mali como a Guiné-Conakry e também o Burkina Faso, nós temos os mediadores que foram escolhidos pelos chefes de Estado para fazerem o seguimento e, segundo as negociações que temos tido, todos aceitaram realmente cumprir com o calendário de 24 meses. Mas o objetivo último não é que haja uma transição de 24 meses. O objetivo último é que não hajam transições e que as pessoas cheguem ao poder por via constitucional, que são as eleições, e que se respeite a ordem constitucional para que cada um consiga fazer o seu mandato, sem temer que haja, no meio do mandato, qualquer tentativa de golpe de Estado.
Até que ponto esta força poderá demover as intenções, considerando que não há recursos para forças muito grandes e também nem há meios para que se desloque, que essa força desloque de um país para o outro?
Eu vou-lhe dar um exemplo. Não sei se lembra quando foi do caso da Gâmbia, quando o presidente Yahya Jammeh perdeu as eleições e recusou-se a abandonar o poder. houve uma força, precisamente a CDAO, constituída apenas por dois países, na altura, o Senegal e a Nigéria, e foram suficientes para dissuadi-lo e fazer com que realmente respeitasse o resultado das eleições. O objetivo desta força que vai ser criada, e permita-me dizer que já no dia 17 chegaram à Guiné-Bissau as chefias de Estado-Maior de todos os países da CDAO, com exceção destes que estão suspensos, e também os chefes de inteligência desses países. Vão se reunir durante 3 dias em Bissau, precisamente para começar a trabalhar para a criação dessa EcoForce. Essa EcoForce tem já subsídios de países com bastante peso, nomeadamente a Nigéria, a Costa do Marfim, que estão muito interessados na criação dessa força e que estão a dar o máximo de apoio. Mas, de uma forma geral, é consenso de que é fundamental ver esta força, será uma força de stand-by, que estará lá à espera de qualquer situação, seja a nível de ataques terroristas, seja a nível de golpe de Estado, para intervir. É uma forma, talvez, de alertar as pessoas. Não façam isso, porque nós temos uma força que irá agir. Então, acreditamos que isso permitirá que, no futuro, as pessoas deixem de pensar que, por via do golpe de Estado, por via de ataques terroristas, poderão realmente tomar o poder.
O que é que acha que está na base dessas pretensões, desses movimentos?
Permitam-me começar pelos ataques terroristas. Os ataques terroristas começaram, sobretudo, à raiz da queda da Líbia. Quando caiu a Líbia, como você sabe, as forças que estavam na Líbia, ou quem era a segurança da Líbia, eram realmente soldados estrangeiros que vinham destes países vizinhos, nomeadamente do Níger, do Tchad e de outros países. Com a morte de Gaddafi, muitas dessas forças regressaram aos seus países e regressaram com o armamento que tinham. Então, os movimentos terroristas nesses países aumentaram e têm vindo realmente a expandir-se, até que na zona de CDAO tornaram-se insuportáveis. Como consequência desses movimentos terroristas, os militares muitas das vezes entenderam, como é no caso do Burkina, que as forças políticas ou as forças oficiais que tinham sido eleitas não estavam a ter capacidade de fazer frente a essas forças terroristas. Então decidiram, por via do golpe do Estado, retirá-los do poder, o que não é correto. Mas também digamos que é uma situação preocupante. No caso do Burkina, mais de 50% do território, podemos dizer quase 60% do território, neste momento está nas mãos dos terroristas. Então revela que, infelizmente, as forças têm o poder, não estão a conseguir conter o movimento terrorista. Então, são preocupações que nós temos e daí a necessidade urgente de criar essa EcoForce. Como no passado houve a Ecomob, que, como se lembra, são forças que no passado conseguiram frenar situações graves na CDAO, e nós acreditamos que é importante reposicionar essas forças para que haja mais estabilidade na nossa sub-região.
As pessoas que estudam terrorismo encontram, geralmente, em traços gerais, dois grandes motivos. Um, extremismo religioso puro. Outro, a falta de condições de vida das pessoas que, muitas delas, principalmente jovens, são aliciadas para integrar esses movimentos, alegando que, depois da instalação de um Estado, de um novo Estado, irão ter os seus problemas resolvidos. E esta segunda causa, geralmente, remete-se ao fracasso dos governos, que não conseguem garantir condições de vida à população, e daí surgem núcleos de descontentes que são aproveitados para integrar essas forças, esses movimentos. Até que ponto os governos também são responsáveis, e o atraso em garantir um desenvolvimento devem ser também responsabilizados por esses?
É lamentável, mas tenho que reconhecer que ambos os motivos que citou são realmente as principais causas dos golpes. Eu posso falar mais uma vez o caso do Burkina, tiveram um primeiro golpe, mas o segundo que houve foi ocasionado precisamente pelos membros que fizeram o primeiro golpe, mas que entenderam que as forças que estavam no poder não estavam realmente a conseguir nem dar à população condições de vida mínima, porque os custos de vida aumentaram ao ponto que um saco de arroz, para que tenham uma ideia, que é a base da alimentação no Burkina Faso, custava 17.500 francos cefais, atualmente chega a custar 120 mil francos cefais, segundo nos citaram os próprios representantes da população no Burkina, quando fizemos a visita. Então são situações preocupantes. E como bem sabe, uma população com fome é capaz de tudo. Muitas das vezes são aliciados precisamente porque não têm condições financeiras, porque não têm condições de alimentação. Então, desesperados, acabam por ceder. Então, tudo isso é o conjunto, tanto da situação da pressão social, como também o facto de, muitas vezes, a incapacidade dos governantes de conseguirem responder às necessidades da população, provocam que hajam esses golpes, que nós entendemos que têm que ser frenados, porque não é via, não é solução. Então, cabe-nos, enquanto governantes, encontrar soluções de melhoria de vida das nossas populações. E a CDAO, no nosso caso, que é o caso que eu conheço mais especificamente, tem realmente esse compromisso e esse dever de trabalhar no sentido de melhorar as condições de vida. Razão pela qual o Presidente Omar
agora, Sissoko Embaló, enquanto presidente em exercício da CDL, não só está a trabalhar para a constituição desta EcoForce, mas também está à procura de financiamentos para projetos de desenvolvimento, projetos humanitários, para que a população não sinta tanto as consequências dessa mitigação, desses movimentos migratórios, desses ataques terroristas e consiga ter melhores condições de vida dentro do espaço CDL.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Foi antes desse aviso do Manso Miguel, entrevista com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e de Estado da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa. Nas notícias, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa venceu a batalha pela liderança do seu partido, o Congresso Nacional Africano, ao derrotar hoje o seu único adversário, Zueli Mkhize, por uma larga margem. Mkhize foi ministro da Saúde e forçado a renunciar após acusações de corrupção em torno dos indevidos fundos da Covid-19. A vitória de Ramaphosa ocorre após um escândalo que o envolve no suposto roubo de uma grande quantia de dinheiro escondido num sofá na sua propriedade de caça particular. Na semana passada, a oposição introduziu um pedido de impugnação no Parlamento que não passou porque a bancada maioritária do ANC chumbou à proposta. Os Estados Unidos anunciaram hoje a morte de 15 presumíveis membros do Al-Shabaab em bombardeamentos realizados nos últimos dias em nome da autodefesa coletiva ao redor da cidade somali de Kadal, no âmbito de operações contra aquela organização considerada terrorista por Washington. O anúncio foi feito em comunicado pelo Africom, que afirma que os ataques foram conduzidos em 14 e 17 de dezembro a pedido do governo da Somália para apoiar as operações do exército contra o grupo extremista na região. A este respeito, o exército americano sublinha que são necessárias grandes medidas para evitar baixas civis e acrescentou que a proteção dos civis continua a ser uma parte crucial das operações do comando para promover maior segurança para todos. No Reino Unido, o Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao governo britânico no processo em que grupos de defesa dos direitos humanos pretendiam impedir o envio de imigrantes que chegaram ao país de forma ilegal para o Ruanda, enquanto os seus pedidos de asilo são processados. O tribunal considerou o plano legal, mas criticou ainda assim a ministra da Administração Interna britânica, Suella Braverman, por ter alegadamente falhado na missão de avaliar as circunstâncias individuais dessas pessoas. O governo de Kigali congratulou-se com a decisão. Pelo menos 11.286 pessoas morreram nos últimos 5 anos a tentar alcançar território espanhol a partir de agora, segundo o relatório da Organização Não-Governamental Caminhando Fronteiras. O relatório documenta que morrem, em média, 6 pessoas por dia nas rotas migratórias que têm como destino as costas da Espanha ou as cidades de Melilla e Ceuta, 2 enclaves espanhóis no norte de África, com fronteiras terrestres com Marrocos. A rota mais mortífera é a das Canárias, no Oceano Atlântico. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Cedric Franklin, Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em todo o mundo, governos e outras entidades, inclusive privadas, perseguem, ameaçam, prendem e até matam por causa das suas crenças. Os Estados Unidos não ficarão parados diante desses abusos, declarou o secretário do Estado, Antony Blinken, em comunicado. De acordo com a Lei da Liberdade Religiosa de 1998, o presidente, que atribui a função ao secretário de Estado, deve designar como país de preocupação particular os Estados considerados violadores da liberdade religiosa de forma sistemática e contínua. Consistente com as designações do ano passado, tanto o Irão como a República Popular da China estavam entre os países sancionados pelo secretário Blinken como de interesse particular. No Irão, as autoridades mataram centenas de pessoas durante uma violenta repressão a manifestantes pacíficos. As Nações Unidas dizem que 14 mil pessoas foram presas por protestarem após a prisão e morte, a 16 de setembro, de uma jovem curda, Mahsa Amini, por usar o seu hijab incorretamente. A ONU
Também observou que o regime intensificou o seu ataque a minorias religiosas, incluindo os barrais, muçulmanos sunitas, cristãos convertidos e ateus. Na República Popular da China, o secretário de Estado reafirmou a grave preocupação dos Estados Unidos com relação ao genocídio em curso e aos crimes contra a humanidade que as autoridades da China perpetuam contra uigures, predominantemente muçulmanos, e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários em Xinjiang. Os restantes países classificados como de particular preocupação são a Birmânia, Cuba, Eritreia, Nicarágua, República Popular Democrática da Coreia, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Tajiquistão e Turcomenistão. O secretário de Estado, Antony Blinken, também colocou a Argélia, a República Centro-Africana, Comores e Vietnã na lista especial de vigilância por praticarem ou tolerarem violações graves da liberdade religiosa. Além disso, vários grupos foram incluídos como entidades de preocupação particular, como Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Houthis, Estado Islâmico do Grande Saara, Estado Islâmico da África Ocidental, Jamal Nusrat al-Islam wal-Muslim, os talibãs e o grupo Wagner, com base nas suas ações na República Centro-Africana. Continuaremos a monitorar cuidadosamente o estatuto da liberdade de religião ou crença em todos os países do mundo e a defender aqueles que enfrentam perseguição ou discriminação religiosa, afirmou o secretário do Estado, Antony Blinken. Os Estados Unidos dão as boas-vindas à oportunidade de se reunir com todos os governos para tratar de leis e práticas que não atendem aos padrões e compromissos internacionais e para delinear etapas concretas num caminho para a remoção dessas listas.